Vereador Leonardo Comim participa da nossa programação de notícias e nos fala sobre a importância de um projeto que vem sendo realizado junto às escolas, que é a questão dos biodigestores. A comunidade fica satisfeita e também a natureza, Leonardo. Bom dia.
Bom dia, Tânia. Realmente temos a grande satisfação de divulgar, poder agora, depois de um trabalho que se estendeu desde o mês de fevereiro desse ano, de fato agora entregue oficialmente para a comunidade esse projeto dos biodigestores nas escolas. Muitas pessoas, né, não têm o conhecimento ou não tiveram ainda o acesso do que se trata isso. Mas é importante já antecipar que se trata de um projeto de sustentabilidade ambiental voltado para a educação, voltado para a educação das crianças nas escolas, já com o intuito, né, de lhes proporcionar essa consciência da sustentabilidade, de forma que todos os resíduos orgânicos dos refeitórios das escolas sejam reaproveitados para a geração de biogás, que vai ser utilizado na própria cozinha para fazer as refeições, e também como biofertilizante para utilização nas hortas. Portanto, se fecha todo esse ciclo sem desperdício de resíduos, que muitas vezes podem ser descartados até de forma incorreta, né? Então, o principal intuito, além dessa economia com gás, desse reaproveitamento de resíduos dos alimentos, o intuito principal é ensinar as crianças que vão ter acesso no dia a dia das escolas, através do biodigestor, que é um equipamento tecnológico, de que elas têm para o bem delas e, claro, para a sociedade como um todo, formar essas crianças com um pensamento voltado para a sustentabilidade, que é um tema de extrema importância, não só a nível local, a nível global, podemos dizer assim, a importância desse tema.
E quando esses alunos veem funcionando este tipo de projeto na escola e levam para casa, é uma ideia que segue adiante, né, Leonardo?
Sem dúvida. De fato, esses alunos se tornam professores quando retornam da escola para suas casas e comentam com os pais, porque é uma novidade, né? Então, os pais mesmos também são impactados por esse projeto. É um projeto que surgiu em parceria do nosso mandato de vereador com o deputado federal Carlos Gomes e com a Secretaria Municipal de Educação. São R$150 mil de uma emenda parlamentar federal que chegou até o município através do gabinete do deputado. E a Secretaria Municipal de Educação, o Poder Executivo, desde o primeiro momento, quando eu apresentei esse projeto para o prefeito, apresentei para a secretária, foi parceiro. Né? Com poucos questionamentos que seriam necessários e básicos, entenderam e compreenderam o propósito dessa iniciativa e abraçaram a causa, com 100% desse apoio. Sendo que, além desses R$150 mil de verba federal, o município investiu R$20 mil em infraestrutura para a instalação dos biodigestores. Até acredito que a gente pode, nas redes sociais, divulgar fotos desse equipamento para que as pessoas compreendam melhor o funcionamento. Mas a gente está muito satisfeito e feliz. A gente conversava com a secretária Magali da importância de proporcionar a essas crianças o acesso a esse equipamento das crianças das diversas localidades. Né? Por exemplo, na nossa rede municipal são 10 escolas, né? 5 de educação infantil e mais 5 de ensino fundamental. E dentre as escolas beneficiadas com equipamento, são 8 equipamentos, 4 delas são na ensino fundamental e 4 na educação infantil. Pensa, além do Alexandre Tramontini, que é onde a gente fez a entrega oficial desses equipamentos, as escolas do Contorno Gutiérrez, do Superuso, a escola Emílio Ritico, Campo Comprido e Imaculada do Depósito, todas essas, os alunos lá do interior também estão tendo acesso a esse equipamento tecnológico. Eu falo isso porque essa empresa que forneceu os equipamentos, ela fica sediada em São Paulo, mas a sede é uma startup de Israel, que há 10 anos trabalha com o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Então, todas as crianças da nossa rede municipal estão tendo acesso a esse equipamento. E isso é, de certa forma, inovador, como nos coloca o deputado, que trabalha muito com a questão da reciclagem. É inovador porque no Estado ainda não se conseguiu ampliar esse tipo de projeto. Aqui em Espumoso se torna, dessa forma, modelo para as demais escolas e municípios da região e do Estado também.
Sem dúvida, uma excelente iniciativa, Leonardo. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade para te perguntar sobre a última sessão da Câmara, onde você fez um pedido de informações, e eu achei bem interessante sobre o projeto da Orla do Rio Jacuí, e tu tens uma preocupação com a questão que são as enchentes.
Perfeito, Tânia. É importante salientar, inicio dizendo isso, que o projeto para financiamento desses recursos, que não serão do Caixa Livre do município, sim, o financiamento junto ao FINISA, de 5 milhões de reais nessa obra, foi aprovado na Câmara de Vereadores, né? Foi aprovado, inclusive, com o meu voto, por ser inicialmente favorável a esse projeto. Acho que tem muito a acrescentar no ponto de vista visual, de atração de pessoas e turistas no nosso município, a questão de proporcionar atividades de lazer e valorizar as origens do nosso município nessa questão que envolve o Jacuí, a sua orla, parte do moinho. Isso, eu acho que essa integração do município com o Rio pode nos trazer inúmeras vantagens. Né?
Décadas, né, Leonardo, que já se fala nesse projeto, né, de as pessoas poderem ter uma integração maior com o Rio Jacuí em caminho. Né?
Perfeito, Tânia. Essa é a principal razão de a gente considerar o projeto como válido e incentivar para que aconteça. Né? Há muito tempo, como você mencionou, se fala nisso, né? Então, é um projeto, de fato, para valorizar as origens do nosso município, que foi ali que tudo iniciou, né? E a gente não pode esquecer a nossa história. Portanto, a gente foi favorável. No entanto, nesse mês de setembro chuvoso, a gente percebeu que, mais uma vez, as águas subiram e o local exato dessa obra, já existe um pré-projeto, ele foi atingido e ficou totalmente embaixo d'água. Né? E não só aqui, a gente viu no estado todo, e os órgãos competentes dizem que a tendência é que nos próximos anos se mantenha um setembro chuvoso. Daí parte a nossa preocupação, e não somente pessoal, né? Muitas pessoas, muitos cidadãos nos procuraram questionando se há viabilidade mesmo técnica dessa obra acontecer sem que esse investimento, que é grandioso, que é necessário em muitas outras áreas, seja literalmente evaporado abaixo. Não é o que a gente quer e a gente precisa evitar previamente que isso venha a acontecer. Então, essa preocupação e, nesse sentido, a gente protocolou um pedido de informação para que o Poder Executivo informe a Câmara de Vereadores se, dentro do escopo do projeto de engenharia, há uma previsão de uma contenção das águas em uma ocasião de cheia. Né? E, como a gente percebeu, de fato, atinge essa área da obra. Então, para que o Executivo informe se há previsão no projeto e havendo que ele disponibilize a Câmara de Vereadores essas informações técnicas, e dessa forma, os vereadores, que são os representantes do povo, da população, no poder público, possam, de fato, estar subsidiados de informação e defender esse projeto, né? Para que ele vá adiante e poder tranquilizar a nossa comunidade e passar toda a segurança necessária de um projeto de tamanha dimensão, que seja seguro, um investimento seguro, eficaz também, e que não venha a ser desperdiçado nenhum real de recurso público, que é o que a gente precisa prezar, né? São princípios da administração pública, e vai nesse sentido o nosso pedido de informação.
Até porque é um empréstimo que está se fazendo de 5 milhões e que corre o risco de simplesmente terminar de uma hora para outra, não é, Léo?
Exatamente, né? Esse é o nosso receio e o receio da população. No entanto, a gente confia, acredita que esse projeto de engenharia está muito bem elaborado, né, com previsão. Vou dar um exemplo para as pessoas. Tivemos no caso do Guaíba, lá em Porto Alegre, recentemente. E a gente viu que eles têm um sistema que é um muro da Mauá lá, com portões, né, que eles acabam segurando a água para não invadir a cidade. No entanto, lá em Porto Alegre mesmo, está previsto, o edital já foi lançado pelo governo do estado, uma concessão para iniciativa privada investir no Caio Mauá e revitalizar toda aquela área. E substituir esse sistema de barramento de muros por um muito mais moderno, que já acontece em outros lugares do mundo, para que haja esse barramento. Portanto, todo projeto que envolve orla, todo projeto que envolve rio, precisa, de alguma forma, prever, né, uma contenção de água. E é isso que a gente quer que fique de forma transparente e aberta para todo mundo. Né? Nada mais do que isso. No entanto, é necessário que a gente fique tranquilo e subsidiado em informações.
É isso que o vereador tem que fazer, cuidar do dinheiro público, né, Léo? E as demais atividades, como é que estão indo?
É Isso mesmo, Tânia. A nossa função é fiscalizar, a nossa função é legislar e promover. Isso está nas regras do vereador, né? Assessorar também o Poder Executivo onde ele pode melhorar. E a gente tem buscado fazer isso em sintonia, né? Todas as áreas. Tanto a fiscalização justa, toda a legislação necessária e a proposição de novas ideias, como é o caso do dia de gestores na escola. A gente tem se esforçado para entregar à população, através do mandato, todas essas frentes, jamais fazendo oposição ao município de Espumoso, algumas ideias sim, mas também reconhecendo as ações positivas, né, Tânia? E assim a gente segue. Nos próximos, acredito que dentro desse ano a gente venha receber do Poder Executivo também o projeto do novo Plano Diretor de Espumoso, que é um requerimento que partiu de minha autoria na Câmara também, aprovado pelos demais vereadores, para que o Executivo venha discutir com a Câmara o novo Plano Diretor. E se definiu, então, nessas reuniões aí, que o Poder Executivo vai apresentar para a Câmara o novo Plano Diretor, que o nosso atual é da época do prefeito Guilherme Joaquim Rota, o primeiro prefeito de Espumoso. Então, só isso por si só já demonstra a necessidade de a gente atualizar essa legislação, esse plano tão importante, que dentro da gestão pública, o Plano Diretor é, sem dúvida, uma das leis mais importantes que todo município deve ter, para que as pessoas entendam. É um instrumento amplo onde define o futuro do município, nos termos territoriais, econômicos e sociais.
Léo, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Giro da Notícia, nos trazendo informação.
Eu que agradeço, Tânia, pelo espaço aqui na rádio e deixar um abraço para a nossa população. Se me colocar sempre à disposição também.
Vereador Leonardo Comim falando aqui no Giro da Notícia.